podcast da Marinha do Brasil.
Olá, seja bem-vindo. Eu sou o capitão-tenente Fabrício Costa, oficial de comunicação social do Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais. Nesta quinta-feira, 7 de março, o Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil completa 216 anos de excelentes serviços prestados à nação brasileira. O CFN é a única tropa do país formada exclusivamente por profissionais aprovados em concurso público. Trata-se de força estratégica, de caráter anfíbio e expedicionário por excelência, que deve estar sempre em condições de pronto emprego, onde e quando se fizer necessário. Para falar um pouco mais sobre as características dos fuzileiros navais, nós vamos conversar com o capitão de mar e guerra, fuzileiro naval, Henrique Pinto Homem, futuro imediato do Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais. Comandante Pinto Homem, seja bem-vindo ao A Todo Pano, o podcast da Marinha do Brasil. O que representa o dia 7 de março para os fuzileiros navais?
Hoje é uma data muito importante para a Marinha do Brasil, para os fuzileiros navais, por que não dizer para toda a sociedade brasileira, e estamos prontos para iniciar nossa conversa. Hoje é uma data muito relevante, uma data de muita felicidade para nós, os fuzileiros navais, porque ela representa a nossa criação, a nossa gênese, que deriva lá de 1808, quando a família real veio escoltada de Portugal para o Brasil, e escoltando a família real, existia a Brigada Real da Marinha, cidadãos portugueses que são, na verdade, a nossa origem, é de onde o Corpo de Fuzileiros Navais foi criado. E o interessante desse momento é que, se nós formos olhar, a data de criação do Corpo de Fuzileiros Navais, ele se referencia a um movimento de Portugal para cá, uma operação expedicionária, uma operação com características anfíbias, que é justamente a nossa vertente de atuação principal até hoje, 216 anos depois. Ou seja, o Corpo de Fuzileiros Navais ainda continua uma instituição de Estado fundamental para a nossa sociedade.
Qual a importância do CFN para o Brasil?
Bom, a nossa atuação, ela acontece no amplo espectro de operações e atividades. O Corpo de Fuzileiros Navais, ele tem função em muitas operações militares e até mesmo em eventos não militares, que vão de ações muito complexas a ações menos complexas, né? E as forças de fuzileiros navais, por terem essa capacidade anfíbia, por serem extremamente profissionais, elas são um diferencial, não só para o poder naval, não só para o poder militar, mas também para o poder nacional como um todo, por conta da sua versatilidade e a condição que elas têm de executar tarefas que vão desde ações extremamente perigosas até ações onde sejam necessários apoios específicos para a sociedade que outras instituições particularmente não conseguem momentaneamente ceder.
Como os fuzileiros navais podem ser empregados nas operações militares?
As operações militares, elas demandam do Corpo de Fuzileiros Navais muitas capacidades e também demandam que o Corpo de Fuzileiros Navais esteja preparado para executar atividades desde ações que são muito perigosas e complexas, até ações que são muito prováveis de acontecer, mas que não são assim tão perigosas, eu diria. E isso a gente chama do amplo espectro das operações. Essas operações são operações, por exemplo, de caráter anfíbio, de caráter expedicionário, essas são típicas dos corpos de fuzileiros navais, ações que somente as forças armadas que possuem um corpo de fuzileiros navais conseguem executar, isso já é um diferencial nacional, mas também nós estamos aptos a fazer operações e ações de emprego limitado da força, como exemplo, por exemplo, as ações sob a égide da Organização das Nações Unidas, as operações de paz da ONU, onde temos um grande retrospecto nisso, as operações de garantia da lei e da ordem que foram realizadas, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro durante muitos anos, nos grandes eventos e até as atividades benignas. Nós somos uma força pronta e profissional, apta a atuar numa vastíssima gama de atividades, isso é um diferencial.
Por que essa tropa de elite da Marinha sempre é chamada para atuar nas calamidades públicas em apoio à defesa civil?
Eu acho que pelo seu profissionalismo, pelo grau de profissionalismo, né? Como você bem disse no início da nossa conversa, o Corpo de Fuzileiros Navais ele é formado 100% por tropa concursada e voluntária, né? Com carreira. Isso é um diferencial. Também um outro diferencial é o estado permanente de prontidão. Porque o Corpo de Fuzileiros Navais, além de ser tropa de pronto emprego, é uma tropa em permanente prontidão. Quando o Estado precisa e demanda, os fuzileiros estão lá para atender. E é nesse contexto, com uma tropa versátil, que atua numa gama de atividades, como a gente já mencionou, e que pode ser empregada prontamente, acaba se tornando um ciclo virtuoso. Porque se aparece a demanda, os fuzileiros navais são empregados, ocorre sucesso na demanda e a gente vai ser mais empregado sempre que a sociedade precisar.
Uma novidade desse ano foi a entrada das mulheres no curso de formação de soldados fuzileiros navais. Por que a Marinha precisa dessas mulheres no CFN?
Inicialmente, eu gostaria até de dizer que, falando como membro da Marinha, é uma honra estar antenado, né, com esse anseio social que é a inclusão, né, do público feminino. Todos os centros de instrução da Marinha do Brasil possuem mulheres sendo como parte do seu grupo de alunos, né? Esse processo já iniciou em 1980, é um processo longo e que se consolida, né? Que traz para nós qualificações extras oriundas da especificidade do público feminino e dos seus expertises, coisas que nós não tínhamos, o Corpo de Fuzileiros Navais não tínhamos. Traz uma extrema necessidade nossa de respeito às diferenças, o que nos transforma em melhores cidadãos, e se somos melhores cidadãos, somos melhores profissionais, mas traz, sobretudo, a manutenção do poder de combate do Corpo de Fuzileiros Navais nos mesmos patamares ideais que são hoje. Isso é uma, como diz o nosso comandante-geral, isso é um atributo inegociável e assim se manterá, o que é muito bom.
O Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil já enviou diversos militares para missões de paz da ONU. Quais foram os nossos aprendizados?
Bom, são inúmeros os aprendizados, né? São operações que ocorreram em várias regiões do globo e que nos trazem, cada uma de per si, imensos ensinamentos e lições. Eu diria que existem ensinamentos que são de ordem pessoal, porque à medida que nós verificamos em loco, né, as dificuldades que os cidadãos desses locais passam e podemos ajudar, nós viramos cidadãos melhores, os seres humanos melhores, e nos tornamos, nesse sentido, profissionais melhores, né? Já no viés institucional, existe um legado material, claro, que é positivo, da mesma forma que nós falamos sobre os grandes eventos, mas também existe um intercâmbio de técnicas e procedimentos muito grande, de culturas, com as nossas forças internacionais que eles estão operando também. E é uma oportunidade de testar e expor as nossas capacidades, né? Tanto é que, por exemplo, hoje, o Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil é o único corpo ou força que possui no sistema da ONU uma QRF, que é a Quick Reaction Force, de nível 3, que é o mais alto nível dentro do sistema de pronto emprego que a ONU possui.
Um mundo em constante transformações, quais devem ser os desafios do CFN para o futuro?
Bom, as constantes transformações, elas acontecem, claro, né, em várias vertentes, né? E seja em aspectos tecnológicos, seja em aspectos socioculturais, nas relações geopolíticas, né? Infelizmente, se nós formos associar isso, nenhum cientista político, nenhum ator geopolítico relevante, ele pode dizer que a tendência do nosso futuro é a paz absoluta. E o que significa isso? Significa a continuidade das crises ou dos conflitos. E a continuidade das crises e dos conflitos, mixadas a essa nova realidade tecnológica, essa nova realidade sociocultural, nos impõe que nós estejamos adaptados a ela. Então, que nós conheçamos as novas condições para sabermos operar dentro delas e que nós utilizemos as nossas tecnologias, algumas disruptivas que estão vindo por aí, para que nós utilizemos como um trampolim para melhor operar e não como um obstáculo que nos impede de trabalhar de forma ideal.
Eu gostaria de saber como se tornar um fuzileiro naval. Quais são as formas de ingresso no CFN?
Bom, para se tornar um fuzileiro naval, não é diferente do que se precisa fazer para se entrar na Marinha como um todo. Então, a primeira dica que eu dou para aquele jovem cidadão adulto brasileiro que tem interesse, até mesmo aquele que não sabe muito ainda o que fazer e quer buscar uma nova área de atuação, que ele entre na página www.marinha.mil.br e procure ali na aba Ingresso na Marinha, porque ali ele certamente vai encontrar, para o seu grau de escolaridade, para o seu tipo de profissão, ele vai encontrar um local onde ele se sinta adaptado e com vontade de participar, de ser parte da nossa instituição do Marinha do Brasil. Especificamente para o Corpo de Fuzileiros Navais, existe a possibilidade de entrar como oficial através da Escola Naval e do Centro de Instrução Almirante Vandenkolb, para aqueles que já são formados. Também se pode entrar como sargento músico, para aqueles que já têm a capacidade musical, já é do seu conhecimento. E também se pode fazer concurso para ser soldado fuzileiro naval e ascender na carreira normalmente. Todos esses dados estão nesse site que eu falei, www.marinha.mil.br, na aba Ingresso na Marinha.
O senhor pode deixar uma mensagem final para o nosso público?
Gostaria sim de deixar uma mensagem para todos que estão nos ouvindo: confiem nos fuzileiros navais. Nós somos incansáveis em manter permanentemente a nossa prontidão para emprego. E a nossa condição de pronto emprego, a nossa capacidade anfíbia, a nossa capacidade expedicionária. Sempre estivemos preparados, sempre estaremos. Assim como o nosso lema diz que, em latim, né, a expressão ad sumus, que significa aqui estamos prontos, estamos juntos. E esse é o sentido dessa frase. Então, eu gostaria de terminar a nossa entrevista no momento e no dia que o Corpo de Fuzileiros Navais completa honrosos 216 anos de serviço à pátria brasileira, para que nós terminássemos essa nossa entrevista com um honroso ad sumus.
Os episódios anteriores estão disponíveis nas principais plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Não deixe de escutar. Inscreva-se em nossos canais e não perca nenhum lançamento. Até a próxima!